primer lugar queria agradecer-se um presente à sua gente da Universidade e à sua secretária-geral adjunto do Sintel, com o Sindicato de Comunicações e Mídia. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente e à restante comissão a amabilidade que tiveram em nos receber e a disponibilidade. E o que nos traz aqui é tentar apelar à sensibilidade dos senhores para a liberalização postal e para o setor postal e para a transformação que o setor postal previsivelmente irá sofrer nos próximos tempos. Em relação à liberalização postal, que a Diretiva Europeia apontava para 1 de janeiro de 2011 e que ainda não foi feita em Portugal, apreciando o documento feito pelo regulador que irá ser apresentado no Parlamento, causa-nos ali alguma estranheza a questão do pagamento em relação ao operador incumbente por parte dos novos operadores. É uma zona muito cinzenta, como aconteceu também em alguns países, e está em causa o futuro do setor postal. Nós temos, ao longo dos anos, através de um sindicato global que é a UNI, que representa milhões de trabalhadores e tem um setor postal e logística, tentado, com todos os meios que os sindicatos têm em termos europeus, lutar contra a liberalização postal. As experiências que anteciparam a Diretiva Europeia da Liberalização Postal têm sido negativas. Não há nenhum país onde o setor postal tenha crescido em termos de qualidade e em termos de serviço de interesse geral e em serviço público. Sendo um serviço de interesse geral e de interesse público, preocupa-nos primeiro que tudo os utentes. O que está a acontecer no setor postal através do operador dos Correios de Portugal é preocupante. Estamos a assistir à saída dos Correios do interior do país. Estamos a falar de uma empresa que aos olhos da população é sempre das mais reconhecidas pela sua qualidade e pela tradição que tem, e sem dúvida a qualidade é uma empresa de excelência. Estamos a falar do operador que a nível mundial é o quinto melhor operador em termos mundiais, e estamos a ver desmenorar uma empresa que com muitos anos de existência. Apelamos para que também tenham em consideração que a entrada de novos operadores postais vai pôr em causa postos de trabalho. Estamos a falar de um dos maiores empregadores nacionais. Há um decréscimo em termos mundiais no serviço postal. Portanto, as pessoas não escrevem, há novas tecnologias, há um decréscimo sério do serviço postal. Com a entrada de novos operadores, isto traz sempre, ou tem trazido sempre nos países onde foi feita a liberalização, despedimentos atrás de despedimentos nos operadores incumbentes. Não há crescimento de emprego, há sim mais desemprego. Há uma falta de qualidade em relação ao serviço que era prestado anteriormente. Não há inovação no setor postal. A partir da liberalização deixa de haver inovação. Tem sido essa a experiência que tem existido em termos europeus e que em Portugal penso que também irá existir. Em termos de empresa Correios de Portugal, estamos preocupados. Também queria chamar a vossa atenção, estamos a falar de uma empresa onde os trabalhadores produzem acima da média nacional. Trabalhadores que se dedicam muito à empresa, há um espírito muito grande nos trabalhadores dos Correios e que não tem sido recompensada de nenhuma maneira, nem em termos profissionais. As pessoas veem o serviço está a ser degradado. A qualidade da distribuição está a ser degradada, o que irá dar vantagens após a liberalização aos novos operadores, certamente. Está em causa também a concessão, que nós achamos que devia ser mais prolongada do que o projeto indica, que será os 15 anos, e salvaguardar os Correios de Portugal como operador incumbente durante mais anos, 25 anos. E com isto espero que nos ajudem. Eu sei que a liberalização neste momento é inevitável pela Diretiva Europeia, tem que ser transposta. mas deve ser transposta de uma maneira razoável. E cada país tem os seus argumentos, tem as suas especificidades. E isto feito segundo aquele projeto, acreditamos que vai meter em causa seriamente o trabalho de cerca de 13 mil pessoas que neste momento trabalham nos Correios. Vai meter em causa também a qualidade de serviço, já está a meter a qualidade de serviço. É assim, não se justifica. Os Correios podem fazer muita coisa. Os Correios, nós fomos um sindicato que sempre concordámos que a função dos Correios não era só vender selos, porque isso seria a morte da empresa. E sempre concordámos com a criação de novos serviços, os Correios fizeram serviços basicamente sociais, desde na província aceitarem jogos da Santa Casa da Misericórdia, a venda de jornais, servindo a população que não tinha acesso a lojas, não existiam lojas. E o que assistimos hoje é que o interior, das últimas coisas que lá existia, que era os Correios, também vão sair e também metendo em causa a vida dos trabalhadores dos Correios, que estamos a falar em zonas como o Alentejo ou Trás-os-Montes, que implica sempre deslocações muito grandes. Mas a preocupação mais séria é realmente a falta de apoio aos utentes. Porque, em termos de negócio, a gente percebe que os Correios vão fazer sempre o um negócio, porque terá sempre passar, embora a gente não perceba e ainda não encontramos ninguém que nos explicasse que o projeto Anacom fala sobre a questão do fundo de compensação, ninguém percebe. E isso também pode pôr em causa o futuro do setor postal em Portugal. Porque se a gente comparar um setor onde tem sido sempre regulado o preço do selo, e estamos a falar sempre tendo sempre em conta o aspecto social, e comparando com outros produtos, sempre com muito abaixo da inflação, a partir da liberalização, não acreditamos que irá continuar assim. Portanto, o que a gente defende é que a carta que para o Alentejo ou para Trás-os-Montes tenha o mesmo preço que tenha para Lisboa ou para o Porto, que foi sempre assim que aconteceu. Defendemos que se cumpra a diretiva europeia, 5 dias de distribuição por semana. Neste momento, há muitas zonas onde isso não é praticado. E é essencial que se cumpra as regras. E as regras é a diretiva europeia, não pode ser a diretiva europeia para o que a gente acha que é mau e para o que a gente acha que é bom, os Correios passam ao lado. Também, em relação à empresa Correios de Portugal, também queria apelar para a vossa sensibilidade em relação a isso, um assunto que tem chocado muito os trabalhadores, alguns, entre aspas, negócios feitos pelas administrações que passaram pelos Correios, com o património. E o que se assiste hoje é que temos 5 edifícios bastante grandes em Lisboa, completamente vazios. Temos realmente os Correios com uma sede nova na zona da Expo. Mas preocupa-nos o custo que têm aqueles 5 edifícios, que custa cerca de 5 milhões de euros por ano, em que não está lá ninguém. Isto não parece, numa altura em que se fala tanto de crise, que se passa ao lado de uma situação destas. Em termos de futuro, outra coisa que nos preocupa também é a privatização do setor postal. Somos claramente contra a privatização do setor postal. Achamos que não há nenhum motivo sério que justifique a privatização do setor postal. Os Correios de Portugal, desde 1970, sempre apresentaram resultados positivos. Não custam dinheiro aos contribuintes. Entregam todos os anos uma fatia ou a grande fatia dos seus resultados positivos ao Estado, ao acionista. E não nos parece que seja credível alguém defender a privatização, porque estamos a falar de um setor que toda a gente diz que está em crise. A verdade é que na Europa tem muita procura, as multinacionais estão sempre interessadas em comprar as empresas de correio. Parece-me que se é uma empresa com resultados positivos, se é uma empresa que aos contribuintes custa zero, se é uma empresa que presta um serviço de excelência, é uma empresa reconhecida em termos internacionais como o quinto melhor operador mundial, acho que é acabar com tudo o que é de bom no setor postal. E isso apelamos sinceramente, isso é um passo que pode ser dado, não ser feita a privatização. Não há nenhum motivo que justifique a privatização ou que nos tenha sido apresentado, a não ser vender a empresa para se fazer dinheiro, mas só se faz dinheiro uma vez também. E os trabalhadores dos Correios vão ser seriamente prejudicados e os utentes também. Em relação aos trabalhadores, toda a gente tem assistido que a empresa prepara-se para a privatização. A empresa, em termos de contratação coletiva, está com uma postura que não se percebe. É assim, nós sempre fomos um sindicato que apelamos ao diálogo, à concertação. E neste momento estamos confrontados com uma situação que, 11 meses antes da vigência do acordo, é anunciado o acordo. E é anunciado o acordo em termos que efetivamente é retirar direitos às pessoas. É esconder, ou querer esconder, eu vou dar um exemplo, que é a empresa responsável para os subscritores da CGA, que entraram para os Correios antes de 92, pelo pagamento dos dias que as pessoas estão doentes. A empresa vai continuar a pagar, mas não quer é que conste no acordo por causa da privatização. Isto não é sério, porque é uma das responsabilidades da empresa e não se tem que andar a esconder coisas ou a tentar esconder coisas para quem vai comprar aquilo não se aperceba. Sinceramente, estamos preocupados com a situação. Defendemos, é uma empresa onde a paz social tem estado presente nos últimos anos. Nós sempre fizemos por isso e vamos continuar a tentar fazer. Mas está em causa no futuro o emprego dos trabalhadores dos Correios. Neste momento, há pessoas que são convidadas para os chamados acordos de suspensão, que é uma coisa que custa sempre a perceber como é que se paga para não produzir. Está a acontecer com bastante regularidade e nós, não, nós somos estamos apreensivos em relação a isso. As empresas pagam para não se produzir, para a pessoa estar em casa, há sempre qualquer coisa que a gente não consegue perceber. Se às vezes se é melhor para o trabalhador ou não, não é isso que está em causa, mas é sim os resultados que depois se refletem na empresa. Outra coisa que também gostava aqui de referir e também apelar para a sensibilidade, se vamos a tempo e acreditamos que vamos a tempo. Nós somos diferentes de todos os países europeus em termos de setor postal. Somos o único país que não tem banco postal. É uma coisa incompreensível. A gente percebe que os lobbies do sistema bancário sejam muito fortes e que tenham receio que com a entrada dos Correios no setor postal que teriam um forte concorrente. Mas não se inventa nada e a gente seguisse os exemplos dos outros, queremos seguir em tantas coisas e depois numa questão desta importância para o setor postal, não, toda a gente passa ao lado, abriu o Banco Postal em tempos, abriu dois balcões com uma parceria com a Caixa Geral de Depósitos, garantidamente não era o melhor parceiro porque quanto aos restos da Caixa Geral de Depósitos e depois chegou uma administração e acabou com o Banco Postal após um investimento de 6 meses. No setor bancário. É
Se me
importantíssimo.
permite, eu não quero estar a cortar a linha de
Sim.
raciocínio, mas entretanto já passámos seguramente os 14 minutos, que eu comecei
Tá,
a
vou
contar o
já
tempo,
acabar, vou já acabar.
mais tarde, até porque depois temos tempo para as respostas.
É só acabar aqui em relação. Portanto, para nós o Banco Postal é essencial para o futuro do setor postal. Não é compreensível que nós sejamos o único país do espaço europeu onde não existe a Banco Postal. Em todos os países onde existe Banco Postal, é um banco de sucesso, é um banco de sucesso e é um banco que traz grandes resultados para a empresa e para a sobrevivência dos operadores incumbentes, em contrapartida com o serviço chamado universal, que se tem que fazer a baixos custos e com perdas em relação ao negócio. É só.
Muito obrigado. Permite-me, se não me levarem a mal, então, passarmos para as perguntas dos senhores deputados. Permitem-me também, desde já, apresentá-los. Está aqui o deputado Duarte Cordeiro, do Partido Socialista, o deputado Fernando Sarrasqueira, também do Partido Socialista, o deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP, e o deputado Paulo Sá, do PCP, e eu mesmo, enquanto coordenador, Nuno Matias, do Partido Social Democrata. Portanto, desde já, dava a palavra o deputado Fernando Sarrasqueiro.
Olá, bom dia. Ouvi-os com toda a atenção e as preocupações que aqui nos trazem relativamente, fundamentalmente, ao do setor postal. Portanto, creio que foi esse o tema que cingiram a vossa atenção. Da nossa parte, do Partido Socialista, estamos atentos e queremos acompanhar, digamos, todo o processo da transposição da diretiva, designadamente aquilo que tem a ver com a definição do serviço público, que é algo que pode ser central para a questão do desenvolvimento da liberalização. O que é o serviço público? O que é o serviço público postal? E de que forma é que o processo vai garantir, de uma forma mais ampla ou mais restrita, o que é a questão do serviço público e, sobretudo, o que é a qualidade do serviço público. Designadamente, o que aqui foi dito, em termos do cumprimento do chamado D+1, ou da distribuição postal generalizada por todo o país e de que forma ela vai ser garantida em qualquer processo, quer por um processo eventualmente de privatização, quer até por um processo um alargamento menos restrito. Como é sabido, mesmo que haja liberalização, a questão que se coloca é porque para qualquer empresa multinacional, privada ou não, é também o cumprimento das obrigações que ela tem que ter nos diferentes serviços que vierem a ser liberalizados. E nesse sentido, a nossa posição, vamos estar atentos a essa diretiva, no sentido de que o interesse, como foi aqui dito, o interesse geral possa ser o mais garantido possível nos serviços que forem motivo da definição de serviço público. Mas, relativamente às questões que colocaram, enfim, há de facto duas que me parecem que, da nossa parte, também teremos a acompanhar. Uma é a questão do Banco Postal. O Banco Postal sempre foi uma reivindicação das diferentes administrações do CTT, que perceberam muito cedo que o tráfego postal tradicional estava em queda e que havia que, através dos serviços financeiros, colmatar alguma dessa quebra postal. Enfim, houve algumas tentativas, mas esse processo hoje está ultrapassado. Nós sempre defendemos, da nossa parte, que deveria os Correios terem uma prestação mais ampla, designadamente ao nível de poder, em alguns sítios, servir de loja do cidadão, dado que estava-se a haver um programa de expansão das lojas do cidadão, que em alguns casos justifica nos grandes centros que sejam autónomos e que prestem todos os tipos de serviço, para as áreas do interior, em que não se justifica uma autonomia das lojas do cidadão, que os Correios pudessem ser o balcão público para a prestação de diferentes serviços. É um facto que os CTT também já hoje prestam alguns serviços desse tipo, foram aqui assinalados alguns, designadamente os casos dos Jogos da Santa Casa da Misericórdia, que tiveram uma grande expansão quando os carteiros foram envolvidos na captação desse tipo de jogo e que a Santa Casa achou que foi, de facto, uma medida que naquela altura incrementou muito os novos serviços que eles iam lançando e que nos parecia que neste momento o que se justificaria era que da parte do Estado fosse considerado o CTT, digamos, um balcão generalizado pelo país, de alguma forma pudesse colmatar a quebra de tráfego que está a existir ao nível dos produtos tradicionais, das encomendas, sim, das encomendas e do correio. As encomendas num sentido particular, porque houve incrementos dos grandes operadores de encomendas, mas ao nível da encomenda particular há quebras significativas de tráfego. E, portanto, da parte do Partido Socialista, o que vos posso dizer é a nossa atenção relativamente a esta questão. Acompanharmos os dois processos mais importantes que estão em marcha, que são a liberalização e a eventual privatização que se anuncia. Não conhecemos os contornos da privatização, portanto este Governo não nos deu ainda nota de quais são os contornos que a privatização pode vir a ter, se é uma privatização total, se é parcial, se é em que regime é que poderá vir a acontecer. Nem se é por concurso público, se é por acordos diretos, digamos, toda essa modalidade queremos acompanhá-la com detalhe e, portanto, iremos pôr exigências da nossa parte para que o processo a existir seja o mais transparente possível. Preocupa-nos também, digamos, as questões que já aqui foram colocadas e que nós também já conhecíamos, que é o processo que está a haver da reorganização espacial do CTT, e que, de facto, nos é dito, e os senhores confirmam aqui, que é um conjunto de edifícios que estão, com a transferência para a Expo, que estão a ser libertados e que não tem havido solução para eles. Não sei se é uma questão temporária, se estão a aguardar qualquer decisão da parte do Governo relativamente a essa questão. Nós já falamos há tempos, numa presença cá da administração do CTT, desse assunto.
Senhor Deputado, 6 minutos.
Diga.
Já vamos nos 6 minutos, peço desculpa.
Eu termino já. É só dizer-vos que também é um aspecto que já pusemos à administração para que nos pudesse ser dito qual é o projeto futuro. A administração, o que nos disse, e quero-vos transmitir, é que não estava em condições neste momento, dada a sua situação em termos de mandato, para poder dar uma resposta conclusiva. E ficaria por aqui.
Muito obrigado. Deputado João Paulo Viegas, do CDS.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentá-los, em nome do grupo parlamentar do CDS. Em primeiro lugar, e foi também um pouco por aí que começou a sua intervenção, está efetivamente o processo de liberalização dos Correios. Essa indicação será um processo inevitável, ao custo de uma diretiva. Em Portugal está, como também foi dito, atrasado em relação àquilo que é noutros países da Europa. Até por um lado poderá não ser totalmente negativo, podemos efetivamente, neste processo, e a meu ver, utilizar também aquilo que poderão ser os bons e os maus exemplos deste processo de liberalização noutros países, para, ao adaptarmos para o nosso caso, podermos efetivamente corrigir algumas coisas. Nem sempre isso acontece, mas é desejável que assim seja. Vejo também, da parte do grupo parlamentar do CDS, e uma questão que foi também identificada, que é o encerramento dos postos dos Correios. E aqui temos uma posição que é a seguinte. Se em alguns casos, e aqui também temos que analisar isso, em alguns casos concordamos com o encerramento de alguns postos dos Correios, sempre que estes não se justifiquem. Conhecemos alguns casos, principalmente nos grandes centros urbanos, onde o encerramento de alguns postos, atendendo à proximidade com outros, a que efetivamente, a nosso entender, não se justificava a sua existência, e portanto, mas aí, dentro do funcionamento, é possível criar as condições de manter o serviço prestado. Temos uma posição mais cautelosa em relação aos postos no interior do país e em alguns locais. Neste sentido, o nosso grupo parlamentar fez já nesta legislatura algumas perguntas ao Governo, porque também temos recebido, quer da parte de juntas de freguesia, movimentos de população, também com essa preocupação. E aqui as perguntas que fizemos foi efetivamente no sentido, no caso de não se conseguir, com essa hipótese de desses postos poderem ser explorados por outras pessoas, sempre que não se consiga encontrar essa situação, até as próprias juntas de freguesia em tempos se colocava a hipótese de ficarem com este serviço, sempre que seja garantido de que forma é que esta situação poderá ser resolvida, porque a nosso ver o total encerramento não é em muitos casos a melhor via, e portanto nesse sentido também temos a mesma preocupação e esperemos que esta seja devidamente acautelada. Vemos também com preocupação a questão dos edifícios que estão vazios e que são um encargo significativo e, portanto, que não se justifica. Isto é um problema não só nos Correios, mas infelizmente em diversos setores e em diversos serviços que o Estado tem muitos edifícios e que não os utiliza e, portanto, passará aqui. Aliás, nem quase tem a noção exata do património que temos e portanto, isto tem que efetivamente ser visto e esperemos que brevemente esta situação nos seja também devidamente explicada. Quanto à privatização do setor postal, ele também consta de um morando de entendimento. E, portanto, a privatização, temos que, neste caso, e aqui também vos, da vossa parte, dentro de uma situação de privatização, aqui é quais são as propostas para que numa situação destas se possa, efetivamente, conseguir o melhor, explicando aqui da melhor forma, num processo de privatização, da vossa parte, quais são as sugestões para que ela decorra da melhor forma, no interesse também dos trabalhadores, se, em termos de reflexões, o que é que já fizeram nesse sentido para que este processo possa decorrer da melhor forma possível. E eu aqui, muito sinceramente, acho que também não devemos ter sempre essa noção de que privatizando os serviços, que isto poderá representar um retrocesso. Também podemos aproveitar estas oportunidades para que as situações melhorem e, efetivamente, isso noutros serviços e noutras situações acontece.
Minutos.
E, portanto, também era essa pergunta que vos fazia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostava de cumprimentar e saudar os representantes do sindicato e uma nota prévia para dizer que eu não sou deputado, que a regra já acompanha esta comissão, mas o meu camarada costuma acompanhar estes assuntos, está doente e, portanto, eu vim substituí-lo. E estou aqui mais para tomar nota das vossas preocupações e depois transmitir ao meu camarada, mas de qualquer maneira gostava de fazer uns comentários sobre as questões que levantaram, que parecem muito importantes, e mostraram ter preocupações relativamente ao processo de liberalização postal, e é também uma preocupação que nós partilhamos. Aliás, mais do que uma preocupação, uma oposição profunda, visto que estas liberalizações, não só do serviço postal, mas em geral, são apresentadas como processos que visam melhorar a concorrência e, consequentemente, o serviço aos utentes. Mas não é esta a nossa oposição, até pela análise de liberalizações que ocorreram noutros setores, que, em nossa opinião, não melhoraram o serviço e, em muitos casos, até pioraram e com consequências negativas para os utentes, nomeadamente ao nível do preço pago por esses serviços. Portanto, é uma posição que nós temos, compreendemos perfeitamente a vossa preocupação e, da nossa parte, haverá uma oposição relativamente à liberalização. Mas gostava de perguntar aqui umas questões relativamente, que é um aprofundamento de algo que disseram e que gostava que pudessem, na resposta e no tempo que disponha a seguir, aprofundar mais esta questão. Relativamente à liberalização, disseram que iria, que implicava o fim da inovação e também uma degradação da qualidade do serviço. Eu gostava de lhes pedir, embora compreenda isto em termos gerais, relativamente ao serviço postal, que elaborassem mais e detalhassem relativamente estas duas questões. Porque é que a liberalização, em que sentido é que neste serviço concreto irá colocar um fim ou um travão à inovação e levar à degradação da qualidade do serviço? Também referiram que a liberalização podia pôr em causa postos de trabalho, mas não concretizaram. Uma questão que eu gostava de colocar é se tem uma estimativa, mesmo que seja uma estimativa grosseira, obviamente, do número de postos de trabalho que isso poderá levar a pôr em causa, além de, e outra questão que não referiram, mas gostava de vos colocar, se esta liberalização poderá levar a um aumento da precariedade de trabalho neste setor. Relativamente às outras questões que levantaram, encerramento de lojas por todo o país, nós também temos manifestado a nossa oposição a isso e sabemos que, muitas vezes, sobre uma capa de eficiência e de eficácia dos serviços, o que se pretende é preparar o setor para a privatização, nomeadamente no interior do país, em que, por vezes, os serviços podem não ser, de uma ótica economicista, perfeitamente rentáveis, porque são zonas desertificadas, mas, independentemente disso, em nossa opinião, isto não é um negócio, é um serviço prestado às populações e, no interior, que já sofreu tanto com o encerramento de tantos serviços, encerrar os CTT, é privar essas populações desse serviço e, portanto, somos completamente contra, mesmo que isso custe aos contribuintes um determinado preço. É o preço que um serviço de estender a todo o país os serviços postais custa e os contribuintes, se for caso disso, terem que suportar esse preço, e a nossa opinião é perfeitamente justificável. Relativamente aos edifícios, falaram de 5 edifícios vazios em Lisboa e creio que disseram que custava cerca de 5 milhões de euros por ano. Eu gostava de lhes perguntar se tem, relativamente ao país, portanto, referindo-me à área de Lisboa especificamente, ao todo nacional, se podiam, digamos, elaborar sobre este assunto, se este problema é só local, aqui em Lisboa, se é geral do país, se tem uma ideia do número de edifícios ou do património imobiliário que não está a ser utilizado e do preço que isto custa à empresa. Relativamente à privatização, eu vou tentar encaixar-me nos 5 minutos, a nossa posição é conhecida, o Governo anunciou a privatização, ao início do processo de privatização do CTT no ano 2012, como dizia aqui o Sr. Deputado, é algo que está no memorando de entendimento, mas o memorando de entendimento não é uma Bíblia, é nenhum documento sagrado, está lá aquilo que foi colocado pelas partes que o negociaram, e as partes que negociaram este memorando entenderam colocar o CTT lá, a privatização e muitas outras empresas, a ANA, a CP Carga, a TAP, a RTP, etc., e nós não consideramos que tenha que ser assim, pelo contrário, achamos que a privatização do setor será negativa e opomos fortemente a qualquer privatização do CTT, independentemente do modelo de privatização que venha a ser adotado ou sugerido pelo Governo, independentemente dos contornos do processo, consideramos sempre que é negativo porque é um setor que se deve manter, sendo um serviço prestado às populações, e estratégico, deve-se manter no Estado, e, portanto, o Estado deve assumir essas responsabilidades e não o privatizar, até porque, como referiram, a empresa tem resultados positivos, entrega dividendos, distribui dividendos ao acionista, que é o Estado, e, portanto, não se compreende, do ponto de vista do interesse público, qual seria o interesse em privatizar esta empresa. Relativamente ao Banco Postal, e também muito brevemente, para também partilhar as vossas preocupações, mas queria, para terminar, e porque já ultrapassei os 5 minutos, disseram algo e eu gostaria de comentar, a certa altura, quando se estava a referir à liberalização, disse que a liberalização é inevitável. Portanto, e com um apontamento final, dizer que nada nesta vida é inevitável, a não ser a morte, e, portanto, só é inevitável se se permitir que assim seja, representa, em nossa opinião, uma opção ideológica clara contra a qual nós temos tomado posição, portanto, não é inevitável, é uma opção, e sendo uma opção, pode haver sempre uma opção alternativa, e nós defendemos essa opção alternativa, que foi aquela que eu referi no início. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se me permitem agora também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, como já aqui foi dito, no início do ano de 2011, Portugal deveria ter transposto a diretiva comunitária que diz respeito à liberalização do serviço postal. Nós percebemos, e não somos dogmáticos e não entramos para estes processos com verdades absolutas e com certezas incontornáveis, nós entendemos que mais importante do que estes mecanismos de regulação legislação ou decisão se este tipo de estruturas que têm uma atuação muito importante e que desenvolvem um serviço público muito relevante, para nós não é tão importante que seja a liberalização efetiva ou não, se bem que existe esse compromisso e esses passos têm que ser dados, e portanto é incontornável a esse nível, mas mais importante do que a forma do negócio, da regulação do serviço postal, a concretização ou não da privatização, sabemos que essa é uma responsabilidade que foi assumida pelo Estado português quando da negociação do pacote de ajuda externa e, portanto, tornou-se um dever para com quem nos acudiu num momento de aflição e de um problema grave que estava a enfrentar o país, peço desculpa, e nesse momento passámos a ter também deveres para com quem nos ajudou. É uma regra absoluta e objetiva de um processo desta natureza. Ainda assim, nós não podemos partir com verdades absolutas em relação ao modelo organizacional e de gestão deste tipo de estruturas. Podemos, sim, e devemos, sim, defender aquilo que tem que ser a estrutura em si dos negócios que os Correios têm gerado e têm concretizado, os trabalhadores e a mais-valia que representam para a sua iniciativa e para a sua atividade, e tudo aquilo que diga respeito ao bom serviço que prestam à população, que deve ser defendido, acarinhado e deve ser apoiado na medida em que a sua gestão organizacional o permita, a sua eficácia também da ação o justifique e vá de encontro àquilo que são os mecanismos também de regulação que o serviço postal venha abraçar no futuro. E, portanto, nós, mais importante do que acharmos se deve ou não ser privatizado, hoje em dia é uma opção estratégica, aquilo que é fundamental é que os Correios cumpram o seu papel, defendam aquilo que é a sua atividade de atuação de negócio, porque quando aqui era falado que há um conjunto de áreas de negócio tradicionais que começam a ser um pouco ultrapassadas, os Correios e bem têm conseguido abraçar um conjunto de outras iniciativas, e falou-se aqui há pouco no Banco Postal que ainda não foi concretizado, mas não foi se calhar por falta de iniciativa dos Correios em dados momentos, foi porque a cada momento também foi entendido que a opção que estava a ser planeada não era viável a dado momento. Agora, aquilo que é importante é que as organizações se consigam adaptar às circunstâncias da sociedade e às suas exigências, e os Correios têm conseguido fazê-lo. Não é uma entidade que venda apenas selos, é uma entidade que faz um serviço público muito mais amplo. E, portanto, esse serviço público não tem que ser hipotecado e não fica posto em causa por passar a ter um modelo organizacional diferente, por se entrar num sistema de liberalização do setor, nem fica posto em causa um único posto de trabalho necessariamente por ser privatizado enquanto estrutura organizativa. Aquilo que é fundamental é que tudo isto aconteça com respeito pela unidade dos trabalhadores e pelo trabalho e a mais-valia que criam no desempenho das suas funções, dando resposta também àquilo que é uma necessidade objetiva, é que o país enfrenta neste momento desafios que necessariamente têm que conduzir a um conjunto de reorganização da sua própria estrutura, no qual a estrutura empresarial do Estado também está envolvida, sem que com isso nada seja feito contra as pessoas que em cada um desses setores têm um trabalho importante, desenvolvem valor acrescentado para o país e esse valor acrescentado não se perde por mudar o modelo organizacional. Portanto, era essa a nota que também queríamos deixar. Nós não achamos que o privado ou o público é tudo bom ou é tudo mau. Entendemos que as respostas dadas para as organizações têm que ser aquelas que melhor defendem as próprias organizações e os elementos que fazem parte das organizações mais primordiais são as pessoas que lá estão. E, portanto, nada disso deve ser colocado em causa e nós iremos também sempre pugnar por essa matéria na defesa desse serviço público que é prestado pelos Correios, sendo que esse serviço público não tem que ser prestado sob a chancela do público, tem que ser garantido é que existe esse serviço público. E, portanto, dar apenas nota disso também não queria alongar muito mais. E passando agora à minha pele de coordenador, dar-vos apenas nota de que estas preocupações não caem em saco roto falando em bom português, este não é um ponto de chegada. Todas as vossas preocupações são encaminhadas para as entidades responsáveis, porque entendemos nós que a Assembleia da República deve também representar os anseios, as reflexões e as reivindicações dos cidadãos e das entidades que os representam. Portanto, temos feito o esforço de, após as reuniões, as súmulas poderem ter encaminhamento para quem de direito, para que não seja por falta de conhecimento também da posição de quem representa, neste caso, os trabalhadores, que a cada momento as decisões tenham reflexo naquilo que também é o sentir das pessoas que convivem diariamente com estes setores e com estas situações. E, portanto, dar-vos também nota de que estas reuniões não são um fim em si mesmo. Mas, portanto, dava-vos a palavra para responder.
Obrigado. O que a gente defende para o setor postal é o que está determinado na Diretiva Europeia e no decreto sobre o serviço postal de definição de serviço público. Portanto, um serviço público universal e a preços acessíveis e equitativos para toda a gente. Em relação ao Banco Postal, eu queria aqui deixar claro que assim, o Banco Postal já existiu. Portanto, foi feito um investimento no Banco Postal. Existia um balcão no Porto e outro em Lisboa, nos restauradores. Depois alguém entendeu que não valia a pena e acabou com o Banco Postal. Nós o que queremos é... A gente não pede que exista um Banco Postal só porque queremos um Banco Postal. É pelos resultados sentidos nos outros países. E se acontecer a privatização, se a gente não conseguir pôr cobro à ideia que o Governo tem de privatizar um serviço que é essencial para os cidadãos, pelo menos acreditamos que quando foi privatizado vai haver Banco Postal, como é evidente. Não é? A gente já temos todos mais de 20 anos, já conhecemos a história do país, e isso vai acontecer, mas que aconteça para bem dos trabalhadores. Nós não somos, por estar privatizado, deixar de lutar pelo Banco Postal. A privatização, não concordamos com ela, mas queremos é defender o emprego. Os trabalhadores dos Correios não têm medo de trabalhar. A gente sempre defendeu a criação de mais serviços. A questão de ser quase uma loja de cidadão, a gente sempre falou com a administração dos Correios sobre esse tema. E era importantíssimo para as populações que isso acontecesse. O que a gente hoje registra é que São zonas completamente desertas, em que é que quando os Correios, neste momento, passam o serviço para as juntas de freguesia, que já não é obrigatório ser, antigamente era para as juntas de freguesia, agora já nem pode ser também para particulares, há serviços que não são prestados. Eu vou dar só um exemplo, lembrei-me agora. Por exemplo, a carta de condução. Eu vou dar um exemplo no concelho de Mafra, onde eu vivo, em que é prestado pela junta de freguesia, que fica a 3 km de onde eu moro, mas a questão da carta de condução, quando é renovada, as pessoas têm que deslocar 12 km, porque é só feito nos Correios. Portanto, há serviços essenciais que só são feitos através dos serviços oficiais dos Correios, quando em parcerias não são feitos. Os serviços financeiros, muitos, não são feitos. Há serviços que não são feitos. E são esses serviços que as pessoas precisam, e são esses serviços, são dos Correios, que no interior existe menos concorrência, teriam mais êxito. Porque quando estamos a... Nós temos uma estação, que é uma estação muito bonita, temos por enquanto também, não sei se será por muito mais tempo, restauradores, porque o edifício também já não é, portanto está completamente vazio, é um dos edifícios que está vazio, e possivelmente a estação, a loja dos Correios, um dia deste vai ter que sair de lá também, não é? Vendo livros, se calhar tinha mais importância vender livros no interior do que estar a vender nos restauradores, onde a concorrência é enorme, não é? Ou os preços que os Correios praticam não são concorrenciais, portanto os preços são sempre mais altos do que o mercado. No interior é importante. Quando a gente fala no fecho das estações, a gente percebe, a gente fala em estações, tecnicamente hoje são lojas, claro que a gente percebe, e a gente sempre percebeu, e a gente não parou no tempo, a gente percebe que as coisas hoje não são o que eram há 10 anos, há 15, há 20, e percebemos que, por exemplo, no tempo que valia tudo, e por exemplo no eixo entre Campos, Saldanha, existia 5 ou 6 lojas de Correios. Claro que isto hoje não pode acontecer, percebemos perfeitamente que na cidade haja o que é necessário para se vender os produtos, não por excesso, porque, quer dizer, há Intercampos, há João 21. A João 21, lembra-me, quando abriu era porque o IVA estava naquele edifício. Então, para o IVA não se deslocar, os Correios foram para lá. Portanto, era um tempo que se gastava muito dinheiro, mas que depois, em termos de resultados, não tinha o seu efeito. E percebemos isso. O que nós estamos preocupados é com a desertificação do interior e prejudicar seriamente as pessoas, porque deixam de ter acesso aos serviços e vão ter que fazer quilómetros. E quando estamos a falar em quilómetros, também é bom de referir que a gente tem assistido ao aumento dos transportes públicos. E qualquer dia, quer dizer, a pessoa se tem que ir aos Correios, quer dizer, mais vale não fazer nada, porque com o preço que os transportes públicos agora vão sofrer novamente em janeiro, quer dizer, se tiver que fazer 12 km para ir mandar uma carta ou buscar a carta de condução, mais vale andar sem carta de condução e arriscar. Em relação à queda do tráfego, também aqui há um, entre aspas, há aqui coisas escondidas. É assim, os Correios hoje são um grupo. São um grupo onde têm empresas que são empresas meramente temporárias, de serviço de trabalho temporário. No aspecto legal levanta muitas dúvidas. E estamos a falar que hoje, se a gente estiver numa rua, vê passar um carteiro tradicional, e depois a seguir vê passar uma pessoa com o colete dos Correios a entregar correio empresarial. Se alguém me souber explicar, que realmente é verdade, este ano já decresceu mais 4% o número de objetos postais, mas porquê que se decresce os objetos postais aumenta o número de carteiros? Isto é que não é compreensível. Porque o que está a acontecer é, o serviço é retirado dos Correios para uma empresa do grupo chamado Equipresto, que trata o correio, e depois dá a umas pessoas que trabalham com um vínculo completamente fora do normal, não têm um local de trabalho, é uma coisa impressionante. O local de trabalho deles é uma Ford Transit num qualquer cruzamento em Lisboa, em que a Ford Transit chega e as pessoas recebem sacos de correio e têm um vínculo contratual, através de empresas de serviço temporário, através de empresas do grupo de trabalho temporário. Quando se fossem prestadas pelo carteiro, isto não trazia mais custo à empresa. Isto não trazia mais custo à empresa, porque essas pessoas ganham proporcionalmente ao que ganham as pessoas dos Correios. De lembrar que um carteiro que entrou hoje para os Correios, hoje sabemos que não é possível que haja entrada de carteiros, mas se entrasse um carteiro para os Correios, ganharia 580 euros. Aquelas pessoas ganham, pelas 4 horas de serviço, fazem o proporcional a este valor que eu estou a dizer. Agora estamos só há aqui uma desvantagem para a empresa, é que se for trabalhador dos Correios tem que ter um local de trabalho. Se não, pode ser a fora de trânsito num cruzamento. Não é à chuva, ao sol, uma imagem que quem passar não percebe bem, não é, o que é que as pessoas estão ali a fazer. E, portanto, há muito tráfego que saiu dos Correios. Portanto, estamos a falar do tráfego empresarial, que é a maior parte do serviço que passa nos Correios, porque os particulares pouco escrevem, não é? Portanto, isto também é um bocadinho o fantasma. E essa empresa chama-se ITE, é do grupo Mailtech, que faz parte do grupo Correios. Nós não somos contra a criação de novas empresas. Agora, a própria empresa dizer que está a simular a entrada de um novo operador postal, criando uma empresa para fazer concorrência à própria empresa para experimentar, isto não cabe na cabeça de ninguém, sinceramente. E em termos financeiros, se alguém explicar o que é que a empresa ganhou com isto, ninguém percebe. Porque paga o mesmo que se fosse um trabalhador dos Correios. E era mais digno para os trabalhadores, porque há um aumento do trabalho precário enorme. Estamos a falar também da entrega de... Porque a gente tem legislação em Portugal, não cumprimos, mas temos muita. Nós, como trabalhadores dos Correios, somos obrigados ao sigilo profissional. É uma das nossas obrigações. Essas pessoas não são. Os Correios, hoje, na distribuição, têm muitos chamados giros, zonas que os carteiros fazem, que são feitas por terceiros, portanto, por subcontratação. Essas pessoas não estão obrigadas a nada. Não estão obrigadas a nada. O vínculo deles não é com os Correios. O vínculo deles é com a pessoa que os contratou. Muitas vezes trabalho ilegal. Estamos a falar de imigrantes ilegais, que infelizmente precisam trabalhar e que são usados, pagando salários miseráveis e sem condições nenhumas de trabalho. Numa empresa do Estado, estamos a falar disto tudo, estamos a falar de pessoas que estão no desemprego e que por vezes estão nessas empresas. E, portanto, numa empresa do Estado isto não é compreensível, o Estado deve dar o exemplo. A gente sabe que em Portugal não é assim, mas defendemos que seja assim. Em relação à privatização, quando a gente questiona se é parcial ou total, além das notícias, em que se fala que com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, ando aí nos contactos, e com uns colombianos interessados. E olhando para o que o Governo tem feito nas empresas, eu não acredito que seja parcial, não é? Porque, a não ser que os Correios venham a ser a exceção. E se for, também ficávamos contentes, se tiver que haver, que fosse a exceção e fosse parcial. Porque nós não somos contra a privatização por sermos contra a privatização. A gente trabalha também na área das telecomunicações. A gente tem o exemplo da Portugal Telecom, que é uma empresa com responsabilidade social, não é? Agora não há muitas empresas destas. Não há muitas empresas como a Portugal Telecom, em termos de responsabilidade social, em termos de... A diferença é quase nula entre o que era e o que é hoje, entre quando era do Estado e o que é hoje. Agora, se os colombianos comprarem, quer dizer, será igual? Se calhar não é. Se calhar não é. Mas os colombianos têm sempre a aversão aos direitos dos trabalhadores. Não é? Geralmente matam os sindicalistas, portanto, não é... Não nos parece que a opção do governo seja o parcial, mas gostávamos que fosse, se tiver que haver, que fosse parcial. Em relação aos edifícios, não são dos Correios, são contratos de arrendamento, porque quando houve o fundo, quando a transferência do fundo de pensões, vendeu-se os edifícios e arrendou-se os edifícios a seguir, houve ali umas coisas que ninguém percebeu. E, portanto, estamos a falar de contratos, em alguns casos até 2024, em outros casos até 2018, e, portanto, estes custos vão se manter, os Correios não vão ter nenhuma solução, têm lá a dizer aluga-se, têm lá a dizer vende-se. Vende-se não, porque isso vende-se é só num, porque já é o proprietário que está a vender. E, portanto, os Correios subalugam, porque os edifícios não são deles, não é? Portanto, são todos arrendados, não há património nenhum praticamente dos Correios, na zona de Lisboa não há, de certeza. E o Báltico, a gente se olhar para o edifício Báltico na Expo, a matemática é sempre matemática, portanto, não há aqui muito que enganar. Entre o que os Correios pagam pelo aluguer e se comprassem, o que é que seria mais rentável? Não era? Basta ver, porque assim, há sempre qualquer coisa que... Estamos a falar de um edifício que foi preparado para um número de pessoas que hoje suporta muito mais pessoas e que ninguém resolve esta situação. Portanto, o edifício Báltico tem lotação, como tem todos os edifícios, que é suportável o número de pessoas que possam existir naquele edifício. Pronto, o que os Correios vão dizendo à boca pequena é que isto devagarinho, as pessoas vão-se indo embora e já não vai haver problema de espaço. Portanto, a gente percebe que vem aí, não é? Ou o que virá aí um dia. Em relação à regulação, quando a gente diz os Correios devem fazer o serviço como deve ser, ou deve fazer um serviço com qualidade, existe uma coisa chamada regulador, que a Anacom não regula muito, porque se a gente for aí para a rua, consegue-se aperceber que a Anacom não regula. E posso dizer, em conversas particulares com o Presidente da Anacom, ele tem razão. Ele, para regular, precisava da polícia. Como a polícia não vai com ele não regula nada. Ora, os serviços não regulam. Porque existem 200 e tal operadores licenciados em Portugal. E a gente, se estiver numa rua, na Avenida da Liberdade, ou isso 200 passam em 3 horas ou 4. Portanto, os outros são todos ilegais. Ninguém fiscaliza nada. O que faz, normalmente, a regulação em Portugal é regular os interesses dos privados. Isso aconteceu nas telecomunicações também. Portanto, foi sempre mais regulado as empresas ligadas aos interesses privados do que a própria PT. A PT tem tido custos e uma concorrência desleal. Sinceramente, temos essa opinião. As coisas hoje estão a ficar melhores, mas sofreu muito. Porque a regulação, quando se fala da regulação na Europa, com a Europa que temos, é a regulação é defender a concorrência, defendendo os interesses dos privados e não defendendo os interesses das empresas do Estado. Não acontece isso. Em relação à passagem de lojas, portanto, o que pedíamos sinceramente era que isto fosse a tempo, porque com o ritmo que está a ser feito, a gente pode estar aqui a dizer isto, e se demorar mais 6 meses a gente já nem tem discussão. Ao ritmo que está a ser fechadas as estações, a gente pede encarecidamente que sejam sensíveis para este aspecto, porque daqui a 6 meses já não há discussão de lojas a fechar. Já não existe nada. Portanto, todos os dias fecha lojas, todos os dias as pessoas ficam sem acesso aos serviços, e isto é urgentíssimo lutar para que não aconteça, porque em pouco espaço já não vai haver tema de pé esta conversa. Em relação ao memorando, eu não tenho muita competência para falar sobre isso, porque eu não sou político, mas Estranhamente, realmente, a gente sabe que consta de um memorando, mas é estranhamente, porque se a gente olhar, e creio que temos informação de cada, por exemplo, na Irlanda, a Troika disse que os reis não podem ser privatizados. Porquê? Quer dizer, qual é a diferença? Será que na Irlanda não fazem um serviço melhor em termos especiais do que fazemos nós em Portugal? Portanto, é assim, a Troika, não sei se foi a Troika que impôs, foi quem negociou com a Troika que meteu lá. A verdade é que a gente assiste hoje é vender o país em retalhos. Porque se o Estado disser esta empresa dá prejuízo, a gente pode não concordar que ela seja privatizada, mas pode perceber porque é que é. Não é? A gente, se tiver um negócio que não é estável, tenta o vender. Se tivermos um negócio que é bom, ninguém o vende. Digo eu, não é? Se o negócio postal em Portugal, através dos Correios de Portugal, uma empresa cujo acionista ao Estado é bom, porque é que se há de vender? Não. Só se faz dinheiro uma vez, portanto a gente vai vender tudo e depois devemos pagar isto tudo no futuro, porque o dinheiro que os reis entregam não é muito em termos de empresa e em termos de países, os 50 milhões ou os 60 milhões, não é muito, mas são 60 milhões. E como nós, depois de amanhã, já vamos pagar a fatura do BPN e do BPP, não é? Que vamos receber o resto do que nos vão pagar, não é? Quer dizer, estamos cansados também, como trabalhadores, como cidadãos, que isto consecutivamente aconteça, porque vai sobrar para os trabalhadores.
Portanto, já vamos nos 15 minutos, peço. Termino então.
Vai ser muito rápido. Sobre aqui uma questão que foi levantada pelo deputado do CDS, eu não conheço nenhum exemplo, sinceramente, como cidadão, e estou a falar agora como cidadão, de privatização em Portugal que tenha modificado alguma coisa para melhor. Sinceramente não me lembro, mas pode estar a passar alguma coisa. Nunca melhorou o preço-qualidade, não é? Não me lembro nada que tenha a relação preço-qualidade. O que se assiste é ao aumento dos preços e a redução sempre da qualidade. Ou a manutenção da qualidade e o aumento dos preços. Nunca se assistiu ao aumento da qualidade e o preço manteve-se. Não me lembro de nenhum exemplo, mas pode haver. Admito que possa haver um exemplo ou outro que não esteja a recordar, mas não conheço nenhum exemplo no país. E os reis também não acredito que sejam exceção se forem privatizados. Porque, em relação, quando a gente fala da inovação, é normal, será normal, que perante operadores cujo único interesse é o negócio, a criação de riqueza, porque há aqui uma coisa que é a prestação de serviço público e uma empresa rentável, que é o que a gente defende. Temos todo o orgulho de não ir buscar dinheiro aos contribuintes, temos muito orgulho disso. Mas as multinacionais não trabalham na nossa perspectiva, trabalham na perspectiva do lucro. E a gente, quando visita, por exemplo, as instalações da DHL, percebe o que é que eu estou a dizer. A DHL, em termos comparativos com os restos, está atrasada há 20 anos. Em termos de equipamentos, parece quase que está no terceiro mundo. Os restos são uma empresa de topo em Portugal e na Europa. Os reis portugueses vendem tecnologia. Portanto, são uma empresa topo. Conseguiram vender programas informáticos. Portanto, os reis têm feito grandes apostas, têm inovado. Temos a estação, independentemente de fecha-se estações e depois abre uma que custa 500 mil euros. Isto é discutível. Mas orgulhamos que é a única estação europeia que trabalha sem empregados. O que é que aquilo vai ser no futuro é que a gente não sabe. Porque aquilo acho que é uma experiência para depois fechas as estações e metes lá as máquinas e só existe um empregado por trás das máquinas. Também há aqui, no tempo que a gente está a viver, justifica-se. Não há nenhuma estação de reis rentável. Não há nenhuma estação de reis rentável. Portanto, por essa perspectiva, fechavam-se todas. Na Holanda fecharam todas. Não é? Na Holanda, com a privatização e com a liberalização, é assim. Em 2013 já não há carteiros. Portanto, despedem carteiros todos os dias. Eles dizem que negociam, mas despedem. E não há nenhuma loja de correios. Há nos supermercados, há nas papelarias. E, portanto, se esse é o futuro em Portugal, a gente não concorda com isso. A gente não concorda. Todos os países onde houve a liberalização e privatização, que há 5 países já com o setor postal privatizado no espaço europeu, a inovação acabou completamente porque passou a ser a mira o lucro também, não é? Os privados não vêm cá para fazer serviço público. Os privados vêm cá para ganhar dinheiro. E, portanto, não compram equipamentos que custam milhões, que vão ser pagos como têm sido pagos pelos Correios, mas não querem esperar. Querem é explorar pessoas. O carteiro hoje chama-se entregador. Na Holanda são donos de casa e estudantes. Portanto, trabalham à peça, trabalham à hora, conforme há vários regimes. Agora, é assim, é aquele exemplo que a gente quer seguir. Estamos a falar de uma empresa que emprega cerca de 13 mil pessoas. vai ser posto claramente em jogo os postos de trabalho do setor postal. Os privados não vão absorver os postos de trabalho perdidos, de certeza, de certeza. E é preocupante, porque a nossa preocupação é pessoas. Independentemente de tudo o resto, é pessoas. É o que a gente representa. E sentimos, e as pessoas sentem isso hoje. O que está a acontecer nos Correios é muito preocupante. Porque os Correios já simularam tudo. Já simularam tudo. Até simulam a concorrência dentro da própria empresa. Portanto, as pessoas apercebem-se do que é que possa vir aí. E é bom, tenho a noção que é uma empresa, a gente até teme muito nisso, mas é assim, quando se faz questionários aos portugueses ou inquéritos aos portugueses, é a empresa sempre mais referida à Caixa de Depósitos e aos Correios. Portanto, se é uma empresa boa, não façam mal à empresa, deixem, se dá lucro, se dá, mas para que é que se atar a privatizar isso? Não, só para fazer dinheiro, para depois mais tarde termos de pagar aquilo outra vez? Não entendemos isso.
Nós, entretanto, chegamos aos 20 minutos, se puder concluir.
Pronto, resta-me então agradecer só o facto de nos terem ouvido e apelar à vossa sensibilidade, também como cidadãos, também são cidadãos, também são utentes dos Correios, e que defendam um serviço público de qualidade e tenham em consideração também a defesa dos postos de trabalho dos trabalhadores dos Correios, que será importantíssimo para o futuro do país também, não é? É só.
Muito obrigado. Dar-vos nota de que ficamos à vossa disposição se nos quiserem remeter a informação por escrito, uma vez que na preparação da súmula desta reunião, se tiverem algum documento que possamos anexar na informação que será reencaminhada não só para todos os senhores deputados, mas também para o Governo, no sentido de, como vos disse, não ficar aqui um ponto final, mas darmos continuidade àquilo que são as vossas reflexões, sugestões, propostas, críticas também, faz parte, não tem mal nenhum, e portanto sintam-se também à vontade para nos remeter essa informação, e estamos sempre à vossa disposição. Muito obrigado.